As autoridades francesas não encontraram até ao momento indícios que apontem para motivações terroristas no ataque desta manhã num parque infantil. 4 crianças e 2 adultos foram esfaqueados por um homem na cidade de Annecy, perto da fronteira com a Suíça. 2 dos menores estão mesmo em estado crítico. A procuradora do Ministério Público francês, Lynn Bonnet-Matisse, disse há momentos à imprensa que nada aponta para um ataque terrorista.
Neste momento está a decorrer um inquérito por suspeitas de tentativa de homicídio que está à responsabilidade da Direção Central da Polícia Judiciária. O suspeito está detido no comissariado local de Annecy. De acordo com os primeiros elementos do inquérito, não há qualquer motivação terrorista aparente. Há uma avaliação que está a ser feita pela Unidade Nacional contra o Terrorismo, mas neste momento não temos elementos que nos permitam dizer que há motivações terroristas.
Nesta conferência de imprensa, para divulgar as informações disponíveis até ao momento sobre o ataque com uma faca num parque infantil, também a primeira-ministra de França, Elisabeth Borne, afirmou que o país está horrorizado perante este ato criminoso.
Nous sommes bouleversés par cet acte odieux.
Estamos chocados com este ato odioso, inqualificável. Penso que estamos todos profundamente emocionados. Hoje é o nosso país que está chocado. O primeiro pensamento vai para os pais e para as crianças que estão ainda em estado grave e também para os adultos que ficaram feridos. Queria saudar a intervenção policial que atuou muito rapidamente e interpelou o autor.
A primeira-ministra francesa, na conferência de imprensa sobre o ataque desta manhã num parque infantil da cidade de Annecy. Entre os feridos está uma criança britânica e também uma criança de nacionalidade holandesa. O autor do ataque foi detido pela polícia. As eleições na Guiné-Bissau deram a vitória à coligação liderada por Domingos Simões Pereira, presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. A coligação inclui outros partidos, para além do PAIGC, que obtiveram a maioria absoluta nestas legislativas. Os resultados provisórios acabam de ser anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. A correspondente da RDP África na Guiné-Bissau, Fátima Camará, está a acompanhar estes desenvolvimentos no local onde está a ser revelado o desfecho das eleições realizadas no passado domingo.
Ao lado do Hotel Seiba, para quem conhece Missão, é visível na rua, na estrada, manifestação das pessoas com bandeiras de diferentes partidos PAIGC. Estamos ainda no interior do hotel, mas de longe dá para ver as manifestações nas ruas da UP.
A reportagem de Fátima Camará na Guiné-Bissau. Quase 900 mil eleitores guineenses foram chamados às urnas no passado domingo para escolher os novos deputados da Assembleia Nacional Popular. A coligação Plataforma Aliança Inclusiva Terra Arranca venceu então as legislativas da Guiné-Bissau com maioria absoluta. Vamos tê-lo cá connosco. É o que diz o Cardeal Patriarca de Lisboa em relação ao Papa Francisco. Apesar da cirurgia aos intestinos a que o Papa foi ontem submetido, Manuel Clemente tem fé de que Francisco possa cumprir os planos de viajar até Lisboa no início de agosto para a Jornada Mundial da Juventude.
Estou muito confiante, né? Porque ele está cheio de vontade disso. Graças a Deus, e segundo nos informaram, saiu bem da operação. E por isso, vamos ter-lo cá connosco.
Cardeal Patriarca de Lisboa, em declarações aos jornalistas ao início desta tarde, após a missa que assinalou o feriado do Corpo de Deus, com a crença de que o Papa Francisco vai conseguir marcar presença na Jornada Mundial da Juventude. O Vaticano revelou hoje, através de um comunicado, que o Papa está a recuperar bem da cirurgia e que foram positivos os resultados dos exames realizados no pós-operatório. Quanto ao encontro do Papa com as vítimas de abusos sexuais, Manuel Clemente garante que esta reunião é um sinal de que a Igreja está interessada em minimizar o sofrimento destas pessoas.
É mais um sinal, como muitos outros que têm sido dados por parte do Papa e por parte de todos nós, de que estamos também completamente interessados, não só em que as pessoas recuperem, em que as pessoas sejam respeitadas e que o futuro seja melhor e com mais prevenção e mais cuidado. É mais um sinal. Será discretamente como as vítimas requerem, portanto, por respeito por elas, mas isto já tem acontecido em outras visitas do Papa.
Explicações do Cardeal Patriarca de Lisboa sobre o encontro previsto entre o Papa e as vítimas de abusos sexuais da Igreja Católica em Portugal, um encontro que não consta da agência oficial da visita de Francisco, situação que mereceu críticas por parte da Associação Coração Silenciado, uma associação que integra vítimas destes crimes que falam em falta de respeito. A Comissão Europeia exige ações urgentes para travar a promoção de redes de pedofilia no Instagram, depois de uma investigação que demonstra que o algoritmo desta rede social contribui para a promoção de contas de utilizadores dedicadas a conteúdos sexuais de menores. Bruxelas pede agora a Mark Zuckerberg, o diretor executivo do grupo Meta, que detém o Instagram, para que adopte medidas imediatas para resolver este problema. Caso contrário, o grupo Meta vai enfrentar multas pesadas por parte das autoridades europeias. O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses diz que os efetivos que vão partir para o Canadá estão preparados para apoiar as autoridades do país no combate aos incêndios florestais, depois do governo ter anunciado hoje o envio de um contingente entre 100 a 120 elementos para ajudar a travar a onda de fogos no Canadá. O presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes, assinala que o impacto deste apoio vai depender do total de meios humanos disponibilizados pelo Mecanismo Europeu de Proteção Civil.
Estão bem preparados, têm bons conhecimentos e têm capacidade para resolver situações. Não será certamente este contingente de bombeiros e outras forças que vão para o Canadá que poderão ter um aspecto diferencial em relação àquilo que está a passar com cerca de 400 incêndios, alguns deles sem controle. São eventualmente um contingente do mecanismo europeu mais vasto, que eu não tenho conhecimento de qual é, que poderia, aqui ou além, resolver algumas das situações.
Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, ouvido pela Antena 1, admite também que o envio de efetivos para o Canadá não vai condicionar o combate a fogos que possam eventualmente surgir em Portugal. A mesma opinião tem o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que explicou aos jornalistas que a partida de bombeiros portugueses para o Canadá só é possível devido às atuais condições meteorológicas.
Tivemos que avaliar naturalmente as condições climatéricas em Portugal, por forma a podermos decidir de forma definitiva a possibilidade do envio. De acordo com as previsões do IPMA, os próximos dias e durante a próxima semana, as previsões permitem que possamos libertar estes recursos. Estamos a falar de entre 100 a 120 elementos que constituirão esta força. E, portanto, vamos agora aguardar por estes últimos detalhes que permitirá, depois de decididos, que nas próximas horas, nos próximos dias, possamos projetar esta força.
Portugal vai enviar mais de uma centena de bombeiros para o Canadá para apoiarem as autoridades do país no combate a incêndios florestais. São sinais de lentidão na justiça. Portugal é o quinto país da União Europeia onde os processos nos tribunais demoram mais tempo até ficarem concluídos. Os dados constam do painel de avaliação da justiça na União Europeia em 2023, que foi hoje divulgado pela Comissão Europeia em Bruxelas e que serve para monitorizar as reformas judiciais nos Estados-membros em questões como a eficiência, a qualidade e também a independência dos tribunais. É um compromisso assumido pela Uber, a empresa tecnológica norte-americana, garante que até 2030 todos os condutores de entregas vão utilizar veículos livres de emissões de gases com efeito de estufa, uma meta traçada para a União Europeia e para o Reino Unido. A Uber pretende também alcançar este objetivo de transição para veículos 100% elétricos ou bicicletas até 2040 nos restantes mercados. A Tesla está a equacionar a instalação de uma fábrica de automóveis em Espanha. A notícia é avançada hoje pelo jornal 5 Dias, que cita fontes ligadas ao processo. A norte-americana Tesla estará em conversações com as autoridades espanholas para localizar esta unidade de produção de carros elétricos na região de Valência. A empresa conta nesta altura com uma fábrica na Europa, mais precisamente na Alemanha. Há um ano, o dia ficou marcado pela notícia da morte de Paula Rego e hoje, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, é inaugurada uma exposição de duas obras da pintora portuguesa. A curadora desta exposição disse à jornalista Rita Fernandes que uma das obras, O Anjo, foi considerada pela própria Paula Rego como uma das mais marcantes da carreira.
Eu atrevo-me a dizer que é mesmo a mais icónica, porque ela chegou a dizer-nos que seria a obra que ela levaria quando partisse. Eu sou Helena de Freitas, trabalho no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian como curadora desde os anos 80.
Por estes dias o público pode ver mais de perto estas duas pinturas.
O Anjo é uma pintura que faz parte da série do crime do Padre Amaro.
Vemos uma figura feminina.
Se olharmos para a iconografia de um anjo, como é que ele é representado? Tem asas. Este anjo não tem asas. Pelo contrário, tem um corpete negro e uma ampla saia dourada. Só sabemos que é um anjo porque ela o diz, não é? Estas obras estão apresentadas de um modo muito informal.
Está aqui, portanto, neste átrio de passagem.
Átrio onde todos podem passar.
A própria estrutura transparente permite esse passeio.
Para que nós pudéssemos circular à volta desta pintura.
Passando para a segunda obra que temos aqui em exposição, o Banho Turco, é muito diferente.
Elas são diferentes formalmente, mas na verdade o tema continua a ser a mulher.
E conseguimos ver também aqui formas femininas.
Conseguimos, articulando com textos e
colagens
de mulheres contemporâneas.
Onde é que estavam estas duas obras? Onde é que as foram buscar?
À família. Uhum. O protocolo que foi estabelecido com a família da artista responsabiliza-nos a mostrar sempre esta pintura, a ter sempre exposta. Ou aqui na Fundação Gulbenkian, ou na Casa das Histórias, que tem o nome da artista, não é? Ou em qualquer museu de referência internacional.
Para recordar, Paula Rego, são mais duas as pinturas da artista que ficam a partir de hoje em exposição na Gulbenkian, em Lisboa, fundação que detém a maior coleção privada da pintora portuguesa que morreu faz hoje precisamente um ano.